Vou abrir sua Bíblia em papel. Se fosse para o Mateus capítulo 8, quero conversar com vocês sobre algo admirável. Algo que me estimula a continuar minha caminhada. Talvez de pessoas que talvez nunca passaram pela igreja, mas muitas vezes tem muito a nos ensinar. Mateus capítulo 8. Se você pegar o que me interessa aqui no momento, vai ser o que nós vamos conversar a partir do verso 5. Mas todo o capítulo 8 de Mateus vem falando sobre os feitos de Jesus. Então, Jesus purifica uma pessoa que estava endemoniada, liberta o rapaz. Logo depois, a partir do verso 5, Jesus tem um contato com um comandante romano, um centurião. Depois, o texto continua, Jesus salva, cura e liberta mais um endemoniado. E aí, a prioridade do discipulado, se você for analisar o capítulo 8, tem muita coisa boa no capítulo 8 acontecendo. Por quê? Porque Jesus já estava presente. Fala assim, Jesus está presente na minha vida. O Deus conosco está na sua vida, meu irmão. Você acredita nisso? Se você acredita, você tem mil motivos para poder comemorar o Natal. Você tem mil motivos para fugir e dizer não a essa argumentação tola. Não, o ano novo é muito mais legal, porque a gente chapa todas, a gente bebe todas, é muito mais legal. A gente tem que repensar isso. O Natal é verdadeiro, o sinônimo, o símbolo, o verdadeiro presente de Deus à humanidade. Então, há motivos para a gente poder ornamentar a igreja, há motivos para a gente fazer no dia 25 a serenata de Natal, há motivos de que você no dia 25, você 24 para o dia 25, se reunir a sua família, antes de sair lá e avançar na mesa do alimento, você pelo menos parar sua família como um homem de Deus, como um profeta de Deus, como um cristão, falar assim, calma aí gente, vamos fazer uma oração, nós temos que nos posicionar, meus irmãos, os caras do islamismo, eles se posicionam, outros de outras religiões, o budista se posiciona, o católico se posiciona, o espírita se posiciona, o cara do candomblé se posiciona. Por que nós cristãos somos tão tímidos na hora de nos posicionarmos? Eu não começo a alimentação numa noite de Natal sem antes fazer uma oração. De ensinar os meus familiares, opa, pode ir parando, nesta casa nós acreditamos. Jesus é o presente. Não tem nem motivo de fazer aquele monte de comida. Não tem nem motivo de você enfeitar sua casa toda para o Natal. Não tem porquê, é vazio, é oco. Se você não para e não faz pelo menos uma oração. E aí eu diria um alerta a nós homens, não que as mulheres não possam fazer isso, mas há uma fragilidade hoje no posicionamento dos homens cristãos. Essa coisa de terceirizar tudo para a esposa que educa os filhos, a esposa que faz. Tem muitos homens fragilizados na sua autoridade cristã dentro de casa. Nós deveríamos ser os primeiros a dizer, para aí, pode parar. Ainda mais quando você tem muito filho, né? Minha mãe tinha 6. Depois, não satisfeita, pegou mais 2 para criar. Aí você imagina, 6 filhos ao redor da mesa querendo avançar na comida. Minha mãe também fazia. O meu pai falava assim, vou parando. Todo mundo senta. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos agradecer a Deus. Aí tem filho que fala assim, mas a gente acabou de orar na igreja. A gente já orou ali. Que tanta oração. É assim. Casa de cristão tem oração. Os momentos, datas comemorativas têm um significado, sim, importante. Então, se posicione dentro da sua casa. Pastor, mas você não conhece meu genro. Bote o seu genro no lugar dele. Ah, mas ele não é cristão, o problema é dele. A sua casa, você tem uma fé. Que ele respeite a sua fé. Você vai respeitar o que ele também acredita, ou sei lá se acredita ou não. Ah, mas você tem um filho afastado da igreja. Bote o seu filho no lugar dele. Não, é ele que paga as contas. É você, então bote ele sentado. Se ele não quiser participar, o problema é dele. Mas você deveria se posicionar. Famílias desestruturadas, onde homens não se posicionam. E mulheres também, é claro, né, gente? Estou dando um toquezinho aqui, não deixa de ser um puxão de orelha assim. De uns homens que não mandam em nada mais. Abriram espaço, tanto espaço, que hoje são fracos. A casa é uma bagunça. Não se posiciona, não consegue reunir uma família para fazer um culto de oração. Estou chamando atenção, sim. Homens frágeis, não consegue doutrinar minimamente os seus. Temos que repensar isso. Ah, mas as mulheres foram empoderadas. Glória a Deus, Deus seja louvado. Elas vão dominar o mundo, mas cada coisa no seu lugar. A palavra diz que você é o líder espiritual da sua família. Não tem essa história, sua filha arrumou um namorado descrente, ela vai pagar pelas consequências por isso. Pode ter certeza. Agora que você bote ordem na sua casa. O Natal é uma data especial para nós que criamos. Sim ou não, irmãos? Por isso eu quero conversar um pouco com você também sobre isso. Mas vamos ao versículo 5 para a gente poder avançar. Eu estou inspirado por essa palavra, por um homem que, se fosse hoje em nossos dias, talvez nunca tenha parado em uma igreja, mas me ensina algo. Verso 5 do capítulo 8 de Mateus. Quem está acompanhando pela internet, por favor, acompanhe o texto. Diz assim a palavra do Senhor: entrando Jesus em Cafarnaum, que foi palco, gente, de muitos feitos de Jesus, dirigiu-se a ele um centurião. Quem era o centurião? Era um homem que tinha uma liderança no governo dos romanos, no Império Romano. Ele tinha tarefas, ele tinha o poder sobre muitos soldados. Ele era um comandante de alguns soldados. Então era um cara que tinha responsabilidades muito sérias e ele não tinha a simpatia do povo judeu. Por quê? Porque o Império Romano é que estava dominando o povo judeu. Mas esse camarada centurião tem algo a nos ensinar, porque pelo que a Bíblia vai nos ensinar aqui, eu quero que você coloque sua atenção. A repercussão daqueles que estão vivendo Deus conosco, o Emanuel, Jesus estava presente. E diz o texto: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Verso 6, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Verso 7, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, começa a vivenciar a cena. Jesus está sentado, pregando, falando, conversando, brincando, talvez, com seus discípulos. Algumas pessoas olham para Jesus, um Jesus sisudo, um Jesus carrancudo. A visão que eu tenho de Jesus, que se fosse Jesus aí no nosso meio aí, falar assim: vamos jogar uma bola ali fora. Eu ia falar pelada, né? Porque o nome de bola na rua, né? Na calçada é pelada, mas eu ficaria meio chato, né? Mas já falei, jogar uma pelada ali, um futebol ali. Aí Jesus falou: opa, eu sou o primeiro. Jesus jogava bola, muito provavelmente. Sim ou não, gente? Você tem que parar com a ideia de você ficar achando que Jesus era aquele cara sisudo. O primeiro milagre de Jesus foi onde? Numa festa. Jesus gostava de uma festa. Ah, gostava. Jesus gostava de comer bastante. A ceia do Senhor começou ali, naquele momento ali, do modelo que nós desenvolvemos hoje. Jesus batendo papo com as pessoas, chega uma autoridade, como se fosse aí um comandante, um general, e aí as pessoas ficam o quê? Um pouco tensas diante de uma autoridade. E aí é aquele que era uma autoridade, um homem que na perspectiva de alguns não tinha fé, não acreditava, não sabia nem quem era Jesus, mentira, sabia sim. Esse centurião estava olhando Jesus, estava acompanhando Jesus, estava tendo as notícias do que Jesus estava fazendo. Provavelmente ele viu Jesus curando o endemoniado. Provavelmente ele viu Jesus mandando o paralítico se levantar, o paralítico se levantando, e ele ali como um observador, até porque ele tinha uma posição de autoridade, como se fosse um policial observando, um comandante observando, até para que não houvesse agitações para problematizar a coisa. E esse centurião chega e fala assim: Jesus, meu servo está em casa, ele não está bem. E aí Jesus fala o quê? Jesus lhes disse, verso 7, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, imagine a cena. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por que que eu estou te dizendo que essa história mexe comigo? Nós estamos vivendo hoje dias de um orgulho humano, de uma empáfia, de uma, meio que um comportamento assim: eu vou à igreja, Deus é obrigado a me abençoar. É mesmo, irmãos? Você pensa que com Deus é assim? que funciona. Vamos nos colocar no nosso lugar, pelo amor de Deus. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. É verdade. Deus está disponível para ouvir a nossa oração, o nosso clamor, mas vamos estar no nosso lugar. Deus é Deus. Esse centurião entendeu. Jesus, diante da solicitação do centurião, falando, compartilhando que o servo estava em casa, Jesus falou, calma, vou lá. E o que, que ele responde? Resposta do centurião. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Meus irmãos, nós pastores estamos precisando de mais cristãos, membros da nossa, de nossas igrejas, com um comportamento como desse centurião. Pouquíssimo se fala sobre o centurião, depois a Bíblia não trata mais sobre ele. Não sabemos dizer o que pode ter acontecido? Podemos ter uma hipótese. Eu creio que este aqui se encontrou com Jesus, foi salvo e se tornou também um seguidor de Jesus. Uma testemunha de um Deus Emmanuel. O que nós estamos conversando aqui é a ideia de que o Natal existe, não é para uma mera coincidência. É para que nós, como igreja, possamos dizer ao mundo que Jesus é o Emmanuel. É o Deus presente na vida das pessoas. Então você e eu temos muitos motivos para agradecer a Deus como esse centurião. Vamos ver a repercussão do que é ter um Deus Emmanuel. Jesus se coloca à disposição de curar o servo dele na casa dele, mas ele fala, Senhor, não precisa, basta apenas uma palavra. Que comportamento, gente. Que humildade, que senso de realidade de quem Jesus é e de quem estava ali falando. E aí o centurião começa a dizer mais algumas coisas, né? Mas dize apenas uma palavra, Senhor. Não precisa nem ir na minha casa, meu servo será curado. Verso 9. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Aí ele faz ali uma analogia, né? Com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, olha a repercussão daqueles que entendem o Emmanuel, que acreditam que era Deus ali com ele. Olha o que, que Jesus vai dizer. Ao ouvir isso, a fala do centurião, primeiro em dizer, você não precisa ir na minha casa, basta uma palavra. Segundo, a analogia que ele faz, eu também sou um líder. Se eu mandar os meus servos, eles irão fazer. Ao ouvir, verso 10, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, mas nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá. Como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Esse é o resultado daqueles que acreditam no Emmanuel, no Deus conosco, que enxergam Jesus não como uma figurinha, como um ser que está no céu, sentado num trono de graça, se divertindo com a desgraça dos outros. Um Deus que está apenas sentado no trono para julgar as pessoas, e machucar as pessoas e dizer que elas são erradas. Não, não é assim que você tem que ver Deus, não. Você tem que entender Deus como um centurião aqui, que admira Jesus, que olha para Jesus e vê os feitos de Jesus e entende que ali estava aquele único que poderia levar a cura. Jesus ficou admirado e admitiu. Nesse tempo todo, como se fosse assim Jesus falando, nesse tempo todo que eu estou vivendo aqui entre vocês, em Israel, eu ainda não encontrei um que tenha uma tamanha fé. Um homem que tinha, era mal visto pelos judeus. Um centurião, ele era como se fosse um malfeitor. porque os judeus estavam subjugados por aqueles homens que vinham com espadas, que vinham para poder subjugar os judeus. Mas esse centurião, por incrível que nos pareça, ele alcançou um tipo de fé que Jesus ficou admirado. É bem provável que esse centurião não tenha tido nenhum ensinamento religioso. É bem provável que esse centurião nunca tinha entrado num tabernáculo. É bem provável que esse centurião nunca nem tinha ouvido falar anterior sobre princípios e valores de Deus. Mas ao se encontrar com Emmanuel, rapidamente creu. Neste dezembro, caminhando para o Natal, eu e você precisamos repensar a forma, o jeito que nós cremos em Deus. Irmãos, nós estamos diante, não é nada mais, nada menos do que o poder de Deus. A ideia do Jesus ser chamado Emmanuel é que, mais ou menos assim, gente, o problema da humanidade está resolvido. O problema da humanidade não é a falta de dinheiro, não é o político A, B ou C que está fazendo bobagem, não são as injustiças sociais. O problema da humanidade é todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está aí. Isso é básico. O problema da humanidade tem que ser resolvido com aquele que pode resolver, que é Deus, que é o Emmanuel, que está em nossas vidas hoje, sim ou não. Então, por isso, quando você estiver comemorando, seja no culto, seja na serenata, seja na sua casa, quando você estiver comemorando o Natal, comemore direitinho, tenha consciência de quem é Jesus na tua vida. A exemplo desse centurião, que tal você buscar desenvolver um tipo de fé que, quem sabe, Deus dos céus de glória possa também olhar para a gente assim e falar: estou admirado, porque olha aquele pastor, um monte de limitações. Olha aquela igrejinha, 200 membros, tem um projeto social. Olha para Rose, mas está acreditando que Deus pode curar. Não para a gente simplesmente a cura pela cura. A questão aqui do centurião é uma questão tão bonita do que está acontecendo, porque é uma compreensão de vida. Ao se encontrar com Jesus, as coisas mudam na vida desse centurião. Senhor Jesus, você quer ir lá na minha casa? Mas olha, eu nem digno sou. Nós temos que ter um pouco mais desse senso de quem nós somos e de quem Deus é. Então eu te convido, meu irmão e minha irmã, nesse final de ano, pare de bobagem. Olhe para Jesus como o Senhor da sua vida. Então por isso nós não precisamos ficar ansiosos. Nós não precisamos, mas como que vai ser o 2020? O 2020 vai ser o que tiver que ser. E nós vamos superar todos os desafios que tivermos que superar. Sim ou não, gente? Final de ano, muitas tensões, muita coisa para poder pagar. E daqui a pouco vem janeiro, fevereiro e março. É IPTU, é IPVA. E daí? Dizem os estudiosos aí que os primeiros 3 meses do ano são os meses que se faz mais atendimento nos consultórios de psicologia e psiquiatria. Sabe por quê? Porque as pessoas surtam. Meu irmão, minha irmã, você não precisa surtar. Porque ano que vem você vai ter que pagar um monte de dívida, um monte de coisa, vai ter que se organizar financeiramente. Que tal a gente olhar para Jesus como o centurião olhou? Senhor, basta uma palavra. Você já olhou para Jesus assim? Senhor, basta uma palavra para poder alguém ficar curado. Senhor, basta uma palavra para eu reorganizar minha vida financeira para 2020, gente. Senhor, basta uma palavra para você edificar a minha família de maneira que a nossa família esteja alicerçada, construída sobre a rocha. Senhor, basta uma palavra para aquele meu parente. Meus irmãos, nós estamos precisando orar mais. E eu estou convicto de que cada vez mais temos que orar menos por nós e orar mais pelas pessoas. Orar mais pelo vizinho que é viciado em cocaína. Orar mais para aquela família que está buscando o divórcio como a única solução. Orar mais pelo Brasil. Parar mais de discutir política em Facebook, que não adianta coisa nenhuma, você já sabe disso. E orar mais pelos políticos. Clamar a Deus para que Deus dê inteligência a esses homens. Repreenda Satanás sobre a nação brasileira. Para que nós, como pessoas, possamos também fazer a nossa parte, como cidadão e como cristão. Antes de eu ser um cidadão, eu sou cristão, porque a minha vida cristã repercute na minha vida como cidadão. na vida tem a ver com assim, você deveria fazer também. No meu trabalho como cristão, antes de eu ser simplesmente um profissional da área de saúde, eu sou um cristão que agora sou um profissional da área de saúde. Então, quando eu dou uma injeção, antes de pensar no meu paciente, eu penso no meu Deus, que vai ver eu aplicar aquela injeção que deve ser a melhor injeção da minha vida. Sabe por quê? Porque ali também eu estou adorando a Deus. Você já pensou a sua vida profissional assim? Irmãos, o Brasil vive esse caos, sabe por quê? Porque muitos cristãos, membros de igreja, têm a sua vida profissional um lixo. Que se eu fosse empresário, eu não contrataria. Eu preferia contratar talvez um não crente. Crente que quer evangelizar seus amigos no trabalho, mas não dão testemunho, são aqueles que chegam mais atrasados. Irmãos, eu estou te convidando a um novo tipo de raciocínio e quero aproveitar tudo isso aqui, tudo tão bonitinho, né? Ó, vai ficar legal, domingo que vem vocês vão chegar aqui, vai ter uma nova ornamentação aqui. Mas para que tudo isso, gente? Tem ou não tem um significado? Eu queria que você entendesse Jesus como o Emmanuel, o Deus na sua vida. A exemplo desse centurião. Talvez nunca tenha passado na porta de uma igreja, até porque a igreja era o tabernáculo que tinha naquele tempo, mas que tinha uma fé contundente, que tinha repercussões. Para um centurião chegar ali perto de Jesus, ele estava rompendo com algumas barreiras. Ele podia se relacionar com os judeus. Ele até podia, mas havia uma coisa limitada. Porque para o romano, o judeu era um povinho que estava subjugado. Então ele teve que romper barreiras. Ele teve que romper os olhares de acusação. Ué, mas é ele, é o centurião que vai chegar por Jesus. E ele corajosamente chega ali e fala com Jesus: Jesus, meu servo está em casa precisando de uma cura. Basta uma palavra. Que fé é essa, gente? Esse tipo de fé eu também quero ter. Esse tipo de fé vale a pena você ter. Que você acredita incondicionalmente no seu Deus, o Emmanuel, o Deus na tua vida. Amém, meus irmãos? É claro que eu tenho outras coisas para poder dizer, mas não quero me prolongar. Eu quero destacar um último pensamento sobre o centurião. Diante desse fato que eu tenho falado com você, e repito quantas vezes, eu acho que está na hora de você orar menos por você e você orar mais pelos outros. Esse centurião, por menos religioso que ele for aqui, ele encontrou um coração que era movido por compaixão e por graça. Será que esse centurião estava preocupado com seu servo só porque o servo não iria lhe dar um prejuízo se ele morresse? Será que o centurião estava preocupado com seu servo apenas porque ele ia ter que... Ah, meu servo morreu, vou ter que mandar enterrar, né? Não acredito nisso, não. Alguém que tem uma fé a esse ponto de falar: Jesus, você não precisa ir na minha casa. Eu nem sou digno de te receber, basta uma palavra. Eu acredito que esse centurião desenvolveu algo que nós deveríamos desenvolver também. Eu acho que esse final de ano é um bom momento de você encher a sua agenda de oração de nomes de algumas pessoas. Que você vai poder dizer a Deus também: basta uma palavra para que a vida de fulano, de ciclano, de outro e do outro possa estar estabelecida na tua presença, Senhor. Eu acho que você deveria orar pela vida de pessoas que carecem do amor de Deus. Mas não é a oração que você fala assim: é Deus, o menino vai morrer de cocaína, Senhor. O menino tem 28 anos. Está na cara dele que ele não tem vida por muito tempo. Ah, Deus, se tu quiser, tu livra ele. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de vida de oração com seriedade na presença de Deus. Eu estou falando de dia após dia você não arredar o pé da presença de Deus. Enquanto Deus não libertar. Sabia? Eu estou falando de outra coisa. É de uma Andréia na vida que a gente encaminhou para Cristolândia. Mas a gente não arredou o pé da presença de Deus. Enquanto Deus não libertou a Andréia. A ponta Andréia, um domingo desse, me substituir no púlpito. Você viu? Na feijoada, lá no projeto social. Uma ex-alcoólatra. Uma mulher aí que, se você falar, mostra a foto dela, muitos aqui do bairro não acreditam que a Andréia conhecida, aquela Andréia da favelinha ali, aquela alcoólatra, aquela que ninguém queria investir, Deus livrou, libertou e salvou. Por quê? Porque tiveram irmãs dessa igreja que foram orar por ela. Não pense que na vida das pessoas não haverá um preço para nós pagarmos. O maior preço já foi pago na cruz do Calvário. Amém? mas nós temos que ir uma parte nesse processo, irmãos. Esse centurião, ele pagou também um preço por poder olhar, falar assim, vão me condenar, eu vou chegar, vou me aproximar. Sabe quem estava se aproximando de Jesus? Pobre, gente feia, gente iletrada, paralítico, leproso. Um centurião romano ter a humildade de se aproximar de Jesus e pedir e clamar, ele poderia achar que estava sendo diminuído. Mas ele não estava sendo diminuído, não, porque ele chegou na presença do Deus conosco. Ele estava sendo engrandecido a ponto da fé dele admirar Jesus, deixar Jesus admirado, melhor dizendo. Meus irmãos, eu quero ter um tempo de oração com você. Eu queria muito que você repensasse o verdadeiro significado do Natal. E aí, exemplo desse centurião, que tal a gente ficar no nosso lugar mesmo? Nós temos consciência de que nós somos pobres pecadores, gente. Carentes da graça de Deus, que se não fosse Deus na nossa vida, nem aqui nós estaríamos. Que tal nós deixarmos de lado todo tipo de orgulho? Não interessa se sua conta bancária ela está muito cheia, porque o seu dinheiro não compra a graça de Deus. O seu dízimo não compra Deus. Ah, seria muito fácil para mim dizer isso mesmo. Dê mais, porque Deus vai te abençoar mais. Mentira! Deus ama aquele que dá com alegria. Deus já te abençoou. Existe algo espiritual mesmo em entregar dízimo e oferta. Admito. Mas não é por você dar dinheiro que Deus te ama. Ele te ama porque te ama. Pastor Bini, você está dizendo que eu posso deixar de ser dizimista e Deus vai continuar me amando? O Deus da Bíblia vai continuar te amando. Mas é claro que o Deus da Bíblia vai olhar para você com um monte de limitações financeiras como eu e vai dizer, ele não desiste. Ele sabe que a igreja tem conta para pagar. Ele tem uma razão. Ele tem algo espiritual, mas ele tem razão. Ele sabe que nós vamos ter que encarar um desafio enorme para comprar um terreno aqui do lado. E que nós todos vamos participar disso. Juntos, na presença de Deus, somos melhores, somos mais do que vencedores. Sim ou não, irmãos? Sim. Então eu queria que você olhasse para Jesus mais ou menos como o centurião olhou. Ele viu ali o poder de Deus. Ele olhou para ele mesmo e viu que ele era indigno de receber Jesus. Estão até soltando fogos por isso, olha. Isso estava tudo combinado, tá? Para a gente concluir a mensagem. Eu queria te convidar a orar. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os teus olhos. Esse centurião, ele demonstrou uma fé que o próprio Jesus ficou admirado. Eu acredito que Deus pode estar fazendo isso em nosso meio aqui hoje de novo. De novo. Eu acredito que o Jesus da Bíblia, o Deus conosco, o nosso verdadeiro sentido do Natal, está olhando para as suas limitações como está olhando para as minhas. Que não temos dinheiro para comprar o terreno. Que não temos como fazer o berçário. Que as contas estão limitadas. Mas que nós não vamos desistir. Que nós vamos continuar. Que você, no ano que vem, você tem 1 milhão de coisas para resolver. Mas você não é materialista, você não é consumista, você vive pela fé. Você tem fé em Deus? Faz a sua parte, você bota fé no trabalho, no esforço, que você sabe que o que você tem que fazer é você que tem que fazer, mas aquilo que Deus vai fazer, Deus é mais do que competente para poder fazer. Então, por isso, é esse tipo de fé que eu acredito que Deus está nos convidando a ter. Uma fé inabalável, que faz a gente olhar para nós mesmos e falar, Senhor, quem sou eu para poder assumir o púlpito e pregar hoje para esse povo? Mas esse Deus mesmo disse para mim, com todas as minhas limitações, vai. É privilégio você estar no púlpito pregando para esse povo. Porque são minhas ovelhas que eu te dei como pastor. Que você vai dizer, Senhor, quem sou eu para poder pegar a minha câmera fotográfica e tirar foto? Aí Deus te encoraja dizendo, não. Você vai pegar a máquina e vai tirar a melhor foto da sua vida. Cada vez que você fotografar uma criança, vai ser a melhor foto da sua vida. Porque antes dos pais dessa criança se alegrarem com uma foto bonita, você vai alegrar o meu coração, porque tudo o que você faz com excelência. Você que é membro da diretoria que aceitou o cargo, você que se pensava e se imaginava indigno para ser vice-presidente da igreja, você está compreendendo uma outra coisa, que fazer parte da diretoria da igreja é a oportunidade de Deus na sua vida, de você ser um colaborador eficiente. O professor que vai ser escolhido para a escola dominical, o ministro que vai pegar aqui o microfone para cantar, que nós todos nos achemos mesmo indignos e nos aproximemos de Deus assim. Senhor, pelos meus próprios méritos não tenho condições, mas por um dia Jesus ter vindo ao mundo, o Senhor nos torna capacitados. O Senhor tem nos feito seguir adiante. O Senhor tem nos dado a palavra, o Senhor tem nos dado vigor. Então, por isso, para nós é privilégio assumirmos um cargo na igreja, nem que seja para limpar a igreja, nem que seja para poder lavar um banheiro. Porque o Senhor nos está dando uma oportunidade de, seja lá o que formos fazer, fazermos primeiro para Deus. Obrigado por essa história bíblica que me inspira, Senhor, de quando eu olho para um centurião, ele acreditava tanto naquele Jesus ali, que ele entendeu e disse: basta apenas uma palavra. Ó Deus, nós queremos alcançar esse tipo de fé, que nós vamos viver a vida mais tranquila, que nós vamos simplificar as coisas, que nós não vamos viver ansiosos com coisa alguma, porque é o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que é o nosso rochedo. É o Senhor que é o Emmanuel, Deus conosco. É o Senhor que é o nosso pastor. E nada nos faltará. Que, ó Deus, assim como eu, o centurião, nós entregamos o nosso caminho, a nossa vida ao Senhor, aos teus cuidados. Nós vamos buscar primeiro o teu reino, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus, por essa linda história da qual nós conversamos um pouquinho aqui hoje, e que possamos, no dia a dia, termos um tipo de fé que o Senhor mesmo fique admirado, porque com todas as nossas imperfeições e limitações, ainda assim, nós cremos e não desistiremos de crer. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Você pode dizer amém? Ministério de louvor, por favor, vamos cantar uma música. Estão aí? Ah, que bonitinho. Show. Cantemos. Cantemos.